aleideus.org. Apêndice 7A. Virgens, viúvas e divorciadas, as uniões que Deus aceita. A origem do casamento na criação. É de conhecimento geral que o primeiro casamento ocorreu logo após o Criador ter feito uma fêmea, Keva, para ser companheira do primeiro ser humano, um macho, Zakar. Macho e fêmea, esses são os termos que o próprio Criador usou tanto para os animais quanto para os seres humanos. Gênesis 1:27. O relato em Gênesis diz que esse macho, criado à imagem e semelhança de Deus, observou que nenhuma das fêmeas entre as outras criaturas da terra se parecia com ele. Nenhuma lhe atraía, e ele desejou uma companheira. A expressão no original é Azerkengdu, que significa ajudadora compatível. E o Senhor percebeu a necessidade de Adão e decidiu criar para ele uma fêmea, a versão feminina do seu corpo. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora compatível. Gênesis 2:18. Eva foi então feita a partir do corpo de Adão. A primeira união segundo a Bíblia. Assim a primeira união de almas aconteceu. Sem cerimônia, sem votos, sem testemunhas, sem festa, sem cartório e sem oficiante. Deus simplesmente entregou a mulher ao homem, e essa foi a sua reação. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Gênesis 2:23. Logo adiante, lemos que Adão teve relações e Adá, conhecer, ter relação sexual, com Eva e a engravidou. Essa mesma expressão, conhecer, ligada à gravidez, é também usada depois com a união de Caim e sua mulher, Gênesis 4:17. Todas as uniões mencionadas na Bíblia consistem simplesmente de um homem tomando para si uma virgem ou viúva e tendo relações com ela, quase sempre usando a expressão conhecer ou entrar, o que confirma que a união de fato ocorreu. Em nenhum relato bíblico é dito que houve qualquer cerimônia, seja de caráter religioso ou civil. Quando ocorre a união aos olhos de Deus? A questão central é, quando Deus considera que houve um casamento? Existem três opções possíveis, uma bíblica e verdadeira e duas falsas e de fabricação humana. 1. A opção bíblica. Deus considera casados o homem e a mulher no momento em que a mulher virgem tem sua primeira relação consensual com ele. Se ela já teve outro homem, a união só pode acontecer se o anterior tiver morrido. 2. A opção falsa relativista. Deus considera que a união ocorre quando o casal decidir, ou seja, o homem ou a mulher podem ter quantos parceiros sexuais quiserem, mas apenas no dia em que os dois decidirem que o relacionamento ficou sério, talvez porque vão morar juntos, é que Deus considera os dois como uma só carne. Neste caso, seria a criatura e não o Criador que decide quando a alma de um homem está ligada à alma de uma mulher. Não existe a menor base bíblica para esse entendimento. 3. A opção falsa mais comum. Deus só considera que houve uma união quando ocorre uma cerimônia. Esta opção não é muito diferente da segunda, pois na prática, a única coisa que mudou foi a adição de um terceiro ser humano no processo, que pode ser um juiz de paz, um funcionário do cartório, um padre, um pastor, etc. Nesta opção, o casal também pode ter tido vários parceiros sexuais no passado, mas só agora que se colocou de frente a um líder é que Deus considera que as duas almas estão unidas. A ausência de cerimônias nas festas de casamento. Deve-se observar que a Bíblia menciona quatro festas de casamento, mas em nenhum dos relatos se menciona uma cerimônia para oficializar ou abençoar a união. Não existe ensinamento que um rito ou processo externo é necessário para que a união seja válida diante de Deus. Gênesis 29, 21 a 28, Juízes 14, 10 a 20, Ester 2, 18, João 2, de 1 a 11. A confirmação da união ocorre quando uma virgem tem relação sexual consensual com seu primeiro homem, a consumação. A ideia de que Deus só une o casal quando os dois se apresentam diante de um líder religioso ou juiz de paz não possui qualquer respaldo nas Escrituras. O adultério e a lei de Deus. Desde o início, Deus proibiu o adultério, que se refere a uma mulher ter relações com mais de um homem. Isso porque a alma da mulher só pode se unir a um homem por vez aqui na terra. Não há limite de quantos homens uma mulher pode ter durante a vida. Mas cada novo relacionamento só pode ocorrer se o anterior estiver encerrado pela morte, porque só então a alma do homem retornou a Deus, de onde veio. Eclesiastes 12, 7. Ou seja, ela precisa ser viúva para se unir a outro homem. Essa verdade é facilmente confirmada nas Escrituras, como quando o rei Davi mandou buscar Abigail somente depois que soube da morte de Nabal, 1 Samuel 25, 39 e 40. Quando Boaz tomou Ruth como esposa, porque soube que seu marido Malom havia morrido, Ruth 4, 13. E quando Judá instruiu seu segundo filho, Onã, a casar com Tamar para gerar descendentes em nome do irmão falecido, Gênesis 38, 8. Ver também Mateus 5, 32, Romanos 7, 3. Homem e mulher. Diferenças no adultério. Algo que é claramente observável nas Escrituras é que não existe adultério contra a mulher, mas apenas contra o homem. A ideia ensinada por muitas igrejas de que ao se separar de uma mulher e casar com outra virgem ou viúva, o homem comete adultério contra sua ex-mulher, não tem apoio na Bíblia, mas sim nas convenções sociais. Prova disso são os vários exemplos de servos do Senhor que passaram por múltiplos casamentos com virgens e viúvas sem a reprovação de Deus. Inclusive o exemplo de Jacó, que teve 4 esposas, das quais vieram as 12 tribos de Israel e o próprio Messias. Nunca foi dito que Jacó cometia adultério com cada nova mulher. Um outro exemplo bem conhecido foi o adultério de Davi. O profeta Natã não falou nada sobre ter havido adultério contra alguma mulher do rei quando ele teve relações com Bate-seba, 2 Samuel 12:9, mas apenas contra Urias, o seu marido. Lembrando que Davi já era casado com Mical, Abigail e Aionã, 1 Samuel 25:42. Ou seja, adultério é sempre contra um homem e nunca contra uma mulher. Alguns líderes gostam de afirmar que Deus iguala homens e mulheres em tudo, mas isso não reflete o que é observado nos 4.000 anos abrangidos pelas Escrituras. Simplesmente não existe sequer um exemplo na Bíblia em que Deus censurou um homem por ter cometido adultério contra a sua mulher. Isso não quer dizer que o homem não comete adultério, mas que Deus considera o adultério do homem e da mulher de forma diferente. A punição bíblica era a mesma para os dois, Levítico 20:10, Deuteronômio 22:22-24, mas não há ligação entre virgindade masculina e casamento. A mulher, e não o homem, é quem determina se há adultério ou não. Segundo a Bíblia, o homem adultera sempre que tem relação com uma mulher que não é virgem ou viúva. Por exemplo, se um rapaz virgem de 25 anos se deita com uma jovem de 23 anos que já teve outro homem, ele comete adultério, pois, segundo Deus, essa jovem é mulher de outro homem. Mateus 5, 32, Romanos 7, 3, Números 5, 12. Esse princípio da mulher só poder se unir a outro homem após a morte do primeiro também é confirmado na lei do Levirato, dada por Deus para preservar os bens das famílias. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a mulher do falecido não se casará com um estranho fora da família. Seu cunhado irá até ela, tomá-la por esposa e cumprirá o dever de cunhado para com ela. Deuteronômio 25, 5 a 10. Ver também Gênesis 38, 8, Ruth 1, 12 e 13, Mateus 22, 24. Observe que essa lei deveria ser cumprida mesmo que o cunhado já tivesse outra esposa. No caso de Boaz, ele chegou a oferecer Ruth a um parente mais próximo, mas o homem não quis, pois não desejava adquirir mais uma mulher e ter que dividir sua herança. No dia em que comprares o campo da mão de Noemi, também adquirirás Ruth, a moabita, mulher do falecido, para gerar filhos e ela participar da sua herança. Ruth 4, 5. A perspectiva bíblica sobre o casamento. A visão bíblica do casamento, conforme apresentada nas Escrituras, é clara e distinta das tradições humanas modernas. Deus estabeleceu o casamento como uma união espiritual selada pela consumação entre um homem e uma mulher, virgem ou viúva, sem a necessidade de cerimônias, oficiantes ou ritos externos. Isso não significa que a Bíblia proíba cerimônias como parte dos casamentos, mas deve ficar claro que elas não são nem um requisito nem uma confirmação de que uma união de almas ocorreu segundo a lei de Deus. A união é considerada válida aos olhos de Deus somente no momento da relação consensual, refletindo a ordem divina de que a mulher se una a apenas um homem por vez, até que a morte dissolva esse vínculo. A ausência de cerimônias nas festas de casamento descritas na Bíblia reforça que o foco está na aliança íntima e no propósito divino de continuidade da linhagem, não em formalidades humanas. Conclusão. À luz de todos esses relatos e princípios bíblicos, fica evidente que a definição de casamento por Deus está fundamentada em seu próprio desígnio, não em tradições humanas ou formalidades legais. O Criador estabeleceu o padrão desde o início. Um casamento é selado aos seus olhos quando um homem se une em relações consensuais com uma mulher que está livre para se casar, ou seja, que é virgem ou viúva. Embora cerimônias civis ou religiosas possam servir como declarações públicas, elas não têm peso para determinar se uma união é válida perante Deus. O que importa é a obediência à sua ordem, o respeito pela santidade do vínculo matrimonial e a fidelidade aos seus mandamentos, que permanecem imutáveis, independentemente de mudanças culturais ou opiniões humanas. Esta série e muitos outros estudos sobre a Lei de Deus podem ser encontrados no site aleidedeus.org.